Olá, boa tarde, pessoal. Hoje queria falar com vocês. Eu fiquei essa final de semana pensando numa sequência dos temas que a gente vinha conversando. E eu pensei como proposta para hoje uma coisa um pouco diferente. E vou ver se, inclusive, consigo começar a estabelecer isso como um certo padrão aí aqui entre nós. Vou ver se dá certo, se a gente consegue fazendo algo do que eu estou querendo propor para vocês hoje. A ideia, eu pensei numa live literária, a gente poder conversar um pouquinho sobre alguns textos da literatura universal. Vou ver o quanto que eu consigo estabelecer isso aqui como padrão e rotina entre nós. E eu trouxe hoje, sendo que nesse final de semana muita gente falou aí sobre, nas perguntas dos stories, perguntou sobre o Dostoiévski, falou sobre o Dostoiévski. Eu pensei hoje em trazer um conto, né? Alguém tinha me perguntado, né? Alguém perguntou, olha, por qual livro do Dostoiévski a gente começa, né? Para poder ter uma introdução ao Dostoiévski. Eu não sou um grande conhecedor da literatura do Dostoiévski, gosto muito, sou um apaixonado pela literatura do Dostoiévski, gosto muito de literatura em geral. Mas eu normalmente, quando me pedem uma dica de por onde começar a ler Dostoiévski, eu acho que a gente deve começar pelos contos do Dostoiévski. E eu vou hoje tratar com vocês, né, de um dos contos. E a ideia é a gente não, né, ficar discutindo literatura, porque não é esta a função desse perfil, mas em alguma medida mostrar para vocês, a partir de um conto, alguns elementos interessantes que podem ser úteis para a gente numa perspectiva até mesmo de pensar o desenvolvimento humano e de pensá-lo, sobretudo, a partir da psicologia. Tem um conto do Dostoiévski, um conto muito curtinho, inclusive, chama-se O Sonho de um Homem Ridículo, que eu queria trazer para vocês alguns elementos desse conto e que podem servir até mesmo de motivação para uma leitura. Vale dizer, antes de qualquer coisa, muita gente tem me perguntado, né, por que que é tão importante a literatura, o que que isso tem a ver com a psicologia, enfim, né, o que que isso tem a ver até mesmo com quem não é psicólogo e que tem algum interesse na questão nas questões que a psicologia em alguma medida pode trazer. Muito simplesmente porque uma primeira resposta, e respondo essa primeira resposta para os psicólogos, certamente. Um psicólogo que não tenha uma formação cultural, um psicólogo que não tenha uma amplitude cultural muito, ou melhor, que tenha uma amplitude cultural muito restrita, né? Ou seja, que não tenha amplitude cultural, ele certamente vai ter uma grande dificuldade, muito grande dificuldade, de entender o sofrimento humano. A gente não consegue entender o que que é a dor humana se a gente, em alguma medida, não tiver, né? Um repertório interno de imagens. Que remetem, que descrevem, que falam, né, da grandeza do sentimento humano, né, da grandeza do sofrimento humano, do quão profundo pode ser o sofrimento humano. Em alguma medida, a literatura, né, a literatura universal traz exemplos infinitos, né, disso aqui, e que são muito úteis e necessários para um psicólogo, né? Eu diria que mais do que nunca, né, um psicólogo precisa, né, gastar tempo e ter o trabalho de colocar no seu cotidiano, colocar na sua semana, né, uma atenção a isto aqui, né, para além de ler todo o conjunto de livros que normalmente precisa ler para manter-se atualizado. Acho que sempre tem que ter presente algum livro de literatura. Para aqueles que não são psicólogos, né, o mesmíssimo argumento, né, tendo em vista que, em alguma medida, a literatura, né, a formação do nosso imaginário, para usar aí o nome da página do querido Melqui, a formação do imaginário é uma das tarefas mais importantes para a gente, né, porque, em alguma medida, a formação do nosso imaginário, é dela que depende a nossa capacidade intelectual. É dela que depende a nossa capacidade de juízo sobre a realidade. É dela que depende a nossa capacidade de juízo sobre nós mesmos. Porque, em alguma medida, a compreensão que a gente tem de nós mesmos, aquilo que a gente chama de autoconhecimento, não é outra coisa que uma imagem o mais próxima possível da realidade daquilo que somos. Portanto, né, a gente precisa ter repertório, né, de imaginação para dar conta disso aqui. Então, não vou me estender muito nessa justificativa. Eu vou ler com vocês alguns trechos, né? Eu selecionei oito trechozinhos aqui do conto. É um conto muito curtinho. Praticamente, se eu me dedicasse a lê-lo aqui ao vivo para vocês, certamente daria a meia hora da live que eu normalmente faço. Então eu vou passar lendo, vou ler alguns trechos só para localizá-los em alguma medida, dentro do contexto do conto. Não sei quantos que estão aqui na live agora que já leram este conto. Se tiver alguém que já leu aí, levanta a mão para mim. E aí eu vou comentando alguns desses trechinhos aqui, sempre fazendo esse trabalho de vincular este texto a alguma questão da psicologia que me parece interessante, tá? E aí vai servir tanto para meus colegas psicólogos quanto para aqueles que estão se formando em psicologia, como também para aqueles que estão aqui, que são meros curiosos e que têm algum interesse aí em entender algumas questões que ajudam no próprio desenvolvimento humano. O livro Sonho de um Homem Ridículo começa contando a história de uma pessoa que não tem nome, né? Ele se trata o tempo inteiro com o homem ridículo, ele começa se tratando como um homem ridículo, e ele diz, a primeira frase, né, é: eu sou um homem ridículo. É assim que começa o conto. Agora eles me chamam de louco. Isso seria uma promoção, se eu não continuasse sendo para eles tão ridículo como quanto antes fora. Mas agora já nem me zango. Agora todos eles são queridos para mim. E até quando riem de mim, aí é que ainda são mais queridos. Eu também riria junto, não de mim mesmo, mas por amá-los, se ao olhar para eles não ficasse tão triste. Triste porque eles não conhecem a verdade, vejam, e eu conheço a verdade. Ah, como é duro conhecer sozinho a verdade. Mas isso eles não vão entender. Não vão entender. De que verdade, né, o homem ridículo, que não tem nome, ele se chama de fato de um homem ridículo, todo conto, ele não aparece nenhuma vez o nome dele, de que verdade ele está falando aqui no início? Ele diz aqui no início que a verdade que ele quer, né, que ninguém conhece, que ele conhece sozinho, que para ele é tão difícil, uma verdade com V minúsculo, depois vai mudando, né, ao longo do texto esse conceito muda. Ele começa a dizer que a verdade que ele conhece, que nenhum dos demais conhece, é o fato de que ele já conhecia desde sempre o fato de ser ridículo. Né? E a partir disso aqui, ele vai fazer todo um, né, vai tecer toda uma argumentação, né, acerca do fato de ser ridículo. Esse é o início, né, do conto, né, em que ele, em alguma medida, se apresenta e apresenta, sobretudo, um plano que ele tem. Um plano que ele já vinha, né, do momento que ele localiza aqui o início desse conto, o plano de se matar. Segundo ele, né, já cansado, né, indiferente, se dando conta de que a vida era indiferente, que ele era, né, as pessoas eram indiferentes a ele, ele se dá conta de que era chegado o momento dele acabar com a própria vida. Né. E aí, numa ocasião, numa certa noite, e é aqui onde começa o conto efetivamente, numa certa noite, ele sai de casa, e ao sair de casa, o céu estava todo nublado, ele consegue vislumbrar por entre as nuvens do céu uma estrelinha. Né? E ele, que já vinha 2 meses, já tinha comprado o revólver, já tinha colocado já as balas no revólver, tinha guardado o revólver na gaveta da casa dele, ele já que vinha há 2 meses, né, esperando o momento oportuno para se matar. E ele diz: eu só não me matei antes, né, até aquele momento não se matou, porque para ele, como tudo era sempre indiferente, ele esperava um momento em que, em alguma medida, não fosse indiferente que ele morresse. Então ele estava esperando o momento que isso acontecesse. E quando ele estava na rua, ele vê essa estrelinha e ele se dá conta pela primeira vez que talvez, né, aquele fosse um momento oportuno. Exatamente porque ele não sabe porquê, aquela estrelinha fez ele se dar conta de que naquela noite não seria indiferente que ele morresse. E o que acontece na sequência disso aqui? E aqui é uma passagem que é uma virada importantíssima em toda a trajetória do livro e que vai dar, né, o pano de fundo para aquilo que ele que é o sonho, né, que ele relata na sequência. O que acontece é que na sequência disso aqui, né, enquanto ele estava olhando para o céu, ele sentiu alguém pegando o cotovelo dele, se sacudindo, né, o cotovelo dele desesperadamente e chamando no meio da rua. E ele, sem entender por que aquela pessoa fazia isso, ele se dá conta que era uma menina que gritava, né, mamãe, 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 né, dizia para ele gritando, né, mamãe, mamãe, e ele fica incomodado com aquilo, expulsa a menina, grita para a menina, bate o pé, grita para a menina, expulsa a menina de perto dele, e a menina atravessa a rua e procura uma outra pessoa, outro transeunte para pedir ajuda, né. Em alguma medida, a impressão que dá a ele é que a menina estava pedindo ajuda para a mãe que estava doente, né? Estava precisando, estava morrendo, estava sofrendo, alguma coisa do gênero. E aí, todo o pano de fundo, todo o cenário então está armado, né? Ele queria encontrar a noite adequada para se matar. Ele encontra, vê a estrelinha no céu, a estrelinha faz ele ter a impressão de que, putz, né, talvez, né, não seja indiferente neste momento, essa talvez seja a noite perfeita, e na sequência disso tem esse acontecimento de uma menina que o pega, né, um encontro com uma menina. Veja aqui duas categorias que eu acho importantes, que eu já queria chamar a atenção para essas duas. Né. A primeira é o fato de que a experiência que ele, a forma como ele fala de si mesmo, né, eu sou um homem ridículo, né, eu sou um homem que se sente promovido quando o tratam como louco, né? Porque pelo menos não é só ridículo, pelo menos tem um algo a mais, um quê, né? A mais para ser entendido. Ele, em alguma medida, faz a experiência de que o mundo é indiferente, as pessoas são indiferentes a ele, ele é indiferente às pessoas, ele não tem um lugar, ou seja, a experiência que ele faz de si mesmo, né, é uma experiência que é profundamente determinada por um conceito, por uma categoria que ele vestiu, né, que ele se investiu dessa categoria. E é interessante como ele tem, né, por dentro um desejo, e isso é o que eu queria chamar a atenção, né, ele tem um desejo de que tudo não fosse assim tão indiferente. Esta é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Ele tem um desejo de que talvez tudo não fosse assim tão indiferente. E isto, né, é algo que diz respeito a uma definição mais profunda de si mesmo. Quer dizer, como se em alguma medida a gente estivesse falando, lembra quando eu já falei para vocês diversas vezes da questão, né? Esse núcleo, né, que nos compõe em última instância na definição de nós mesmos, é sobre isso que em alguma medida ele está falando, quando ele diz, eu gostaria que talvez as coisas não fossem assim tão indiferentes quanto são para mim. E a mudança de perspectiva sobre a indiferença se dá em dois acontecimentos. Um acontecimento que é, ele de repente se dá conta de que tem uma estrela no céu, numa noite nublada, numa noite encoberta, ele vê uma estrela no céu, e o segundo é um encontro com uma menina. Né? Um encontro com uma menina que desperta nele de novo, né, toda a sua, todo o seu egoísmo, né, todo o seu se dar, né, toda a sua leitura reduzida de si mesmo, porque o que ele faz quando ele bate o pé e expulsa a menina é um pouco, né, dizer, olha, não me trata como algo que seja importante, né, porque isso aqui me faz, né, me faz mal. E, enfim, assim termina o cenário, né, que ele desenha para começar a falar do sonho que ele tem. E aí, no segundo capítulo, esse é o trecho mais longo que eu vou ler para vocês, mas ele é interessante, ele começa justamente descrevendo o que vai acontecer na noite em que eles finalmente, né, naquela noite em que ele planeja o próprio suicídio. Então ele diz assim, começa o capítulo assim, vejam só. Se bem que tudo fosse indiferente, apesar disso, dor, por exemplo, eu sentia. Se alguém me batesse, eu sentiria dor. Exatamente assim também no aspecto moral. Se acontecesse alguma coisa muito penosa, eu sentiria pena. Assim como quando tudo ainda não me era indiferente na vida. E eu tinha sentido pena fazia pouco. Uma criança, afinal, eu teria socorrido sem falta. Por que é que eu não socorri a menina? Ora, de uma ideia que me veio naquele momento. Quando ela me puxava e me chamava, de repente, surgiu diante de mim uma questão e eu não conseguia resolvê-la. A questão era fútil, mas me irritei. Me irritei em consequência da conclusão de que, se eu já tinha decidido que nessa mesma noite me mataria, então por isso tudo no mundo, agora mais do que nunca, deveria me ser indiferente. Por que é que eu fui sentir de repente que nem tudo me era indiferente? E que eu tinha pena da menina. Lembro que tive muita pena dela, quase até o ponto de uma estranha dor, aliás, completamente inverossímil na minha situação. Estou vendo que estão me perguntando que livro que é. É um conto do Dostoiévski chamado O Sonho de um Homem Ridículo. Tá, saiu pela editora 34, está nesse volume aqui que tem duas narrativas fantásticas. Tá bom? Bom, então a coisa que em alguma medida já chama atenção nesse trecho é justamente que o que fez ele fazer uma virada é justamente que de repente a menina fez ele fazer a experiência de que talvez as coisas não fossem assim tão diferentes. Talvez as coisas não fossem assim tão indiferentes para ele. Talvez, né, não é que a estrelinha no céu fez com que o mundo, né, as circunstâncias não fossem diferentes, mas é que ele talvez não fosse alguém tão indiferente assim. Então, este é o ponto mais importante. E ele diz no final, né, nesse capítulo, ele fala uma das coisas mais interessantes desse livro, é que ele diz, sem se dar conta, essa menina salvou a minha vida. Porque, depois de tê-la encontrado, de ter acontecido tudo o que aconteceu, ele começou a se fazer perguntas. Então ele foi para casa, colocou o revólver em cima da mesa, se assentou, né, de frente para o revólver, pronto para, né, para dar cabo da própria vida, mas começou a se fazer essas perguntas. Né? Vejam, essa coisa é muito importante. Né? Diz a frase, numa palavra, essa menina me salvou, porque com as questões eu adiei o tiro. Vejam, o que ele está dizendo aqui? E isso é, para mim, muito preciso como estruturação do personagem e, sobretudo, como uma compreensão que, para nós, né, que estamos aqui, para nós psicólogos, para você que está aqui assistindo a live, é muito importante. Quando eu disse, né, nas lives anteriores, né, o quanto é significativo, o quanto é importante, né, num processo de autoconhecimento, a gente chegar a entender em profundidade a nossa estrutura, aquilo que nos constitui fundamentalmente, e quando a gente conclui que a nossa estrutura, ou seja, aquele esqueleto, o tutano da nossa natureza, é composto de um conjunto de exigências de que a vida não seja um nonsense, de que a vida tenha algum sentido, de que a vida seja repleta de beleza com B maiúsculo, repleta de verdade com V maiúsculo, repleta de liberdade com L maiúsculo, de justiça com J maiúsculo, de bem. Quer dizer, se a gente não percebe que isso aqui é a estrutura nuclear da nossa natureza e que isso se manifesta como? Como pergunta. Quer dizer, é interessante que, para nós, no português, isso não é tão evidente assim, mas em várias outras línguas, quando a gente vai falar a palavra pergunta, a gente usa uma palavra que, em geral, ela pode ser traduzida também como pedido. Né? Em alguma medida, se a gente se dá conta da nossa vida como necessidade de sentido, a gente se dá conta da nossa própria vida justamente como o quê? Como uma pergunta que se lança em cada circunstância que tem a característica do para quê? Né? Para que isso está acontecendo? Quer dizer, qual a razão de ser de eu ter encontrado essa menina nesta noite em que eu estava decidido finalmente acabar com a minha vida? Quer dizer, percebam que essa pergunta, né? Essa pergunta coloca a gente imediatamente, mobiliza a gente de uma outra forma, mobiliza a gente na perspectiva justamente de uma disposição, de uma intensidade de vida, algo sobre o que eu já tratei com vocês aqui, de um comprometimento com a própria vida, de um compromisso com a própria vida. Vejam que exatamente disso, e vocês vão ver como na sequência do sonho, é exatamente isso que vai amarrando todo o conto. Então, isso que eu queria chamar a atenção, né, por primeiro, eu queria que a vida não fosse tão indiferente. Quando eu descubro que a vida não é tão indiferente, eu percebo em mim um conjunto de perguntas. Perguntas que apontam para uma urgência de que minha vida não só não seja indiferente, mas que minha vida tenha algum sentido. É. Então, essa frase aqui é uma frase que é fundamental, né, do livro. E aí, olha a sequência e o finalzinho disso aqui, né? É o quarto trecho que eu leio para vocês. E aí, ele acaba dormindo, né? Ele fica ali sentado na frente do revólver, ele acaba dormindo à mesa e ele termina esse capítulo dizendo: dou início ao meu sonho. Sim, sonhei então esse sonho, o meu sonho do dia 3 de novembro. Eles agora caçoam de mim dizendo que isso afinal foi só um sonho. Mas por acaso não dá no mesmo, seja isso um sonho ou não? Já que esse sonho me anunciou a verdade, e aqui ele usa a verdade com V maiúsculo. Pois, se você uma vez conhece a verdade e a enxerga, então sabe que ela é a verdade e que não há outra, e nem pode haver, esteja você dormindo ou vivendo. Ora, que seja um sonho, que seja, mas essa vida que vocês tanto exaltam, eu queria extingui-la com o suicídio. E o meu sonho, ele me anunciou uma vida nova, grandiosa, regenerada e forte. Escutem. E aí ele passa três capítulos mentira, 2 capítulos contando este sonho. E tudo começa com o suicídio propriamente dito. O sonho começa com ele se suicidando e na sequência do suicídio ele é enterrado e ele faz a experiência de si mesmo dentro do caixão, sendo levado, né, numa viagem pelo caixão, como se o caixão fosse uma espécie de uma nave. Ele é levado pelas mãos de um ser por quem ele sente uma profunda... ele sente uma profunda... agora não me lembro da palavra que ele usa, mas enfim, não vem ao caso, agora eu não marquei aqui. Ele vai sendo levado por este ser, e ele, enquanto ele vai sendo levado, ele vai dialogando com esse ser, né? E ele diz no momento: seja você quem for, mas se você é, e se existe alguma coisa mais racional do que o que está acontecendo agora, então permita a ela que seja aqui também, ou seja, que essa racionalidade apareça aqui também. Se você se vinga de mim pelo meu suicídio insensato, com a hediondez e o absurdo da continuação da existência, saiba que nunca nenhum tormento que eu venha a sofrer vai se comparar ao desprezo que vou sentir calado, nem que seja durante milhões de anos de tortura. Então aqui ele está entrando numa briga contra quem? Contra o sentido, contra o mistério da vida, contra o mistério eterno do nosso ser, para usar uma expressão do Leopardi. Então, ele permanece, né, no início do sonho, dizendo, essa luta atroz contra o sentido. Então, em alguma medida, ele ainda, né, é como se ele tivesse ainda agarrado naquela perspectiva do homem ridículo que ele é. E aí, este caixão é levado até que, de repente, ele vê uma estrela, né? Ele se pergunta que estrela que é aquela, pergunta para o ser, né, que estrela é aquela. Ele pergunta se é Sirius e a voz diz: não, você não, essa estrela é aquela que você viu nessa noite e eu estou te levando para lá, né? E chegando lá você vai entender, né? E aí esse companheiro, né, que já no final do capítulo ele já trata como companheiro, esse companheiro, depois ele fazer várias perguntas, né, sobre o que ele começa a vislumbrar, porque ele vê a estrela e vê um planeta girando em torno dessa estrela. E ele vai sendo levado para esse planeta, e esse planeta ele começa a dar conta que é igualzinho ao planeta Terra, assim como a estrela é igualzinha ao Sol. E aí ele começa a se perguntar, mas como é possível que no universo haja uma repetição assim? E a voz responde para ele: você vai ver tudo, preste atenção. E aí começa, então, ele chega, desembarca neste planeta, onde ele encontra pessoas puras. Então, é como se fosse o planeta Terra, onde as pessoas fossem absolutamente puras, onde as pessoas fossem, os habitantes fossem uma terra feliz, onde não houvesse sofrimento. Quer dizer, uma terra como se fosse um paraíso. Né? E ele fica tremendamente chocado com aquilo, né? Sobretudo pela recepção, né, que as pessoas desse planeta fazem dele. Né? As pessoas o abraçam e o amam. Essa palavra ele repete várias vezes, né? Eles me amam, aqueles rostos irradiavam amor, irradiavam uma razão e uma certa consciência que já atingiu a plena serenidade. Mas esses rostos eram alegres. Nas palavras e nas vozes dessa gente soava uma alegria de criança. Eram pessoas que amavam e só amavam. E aí ele começa a viver neste planeta e na vida que ele, né, que ele vive neste planeta, ele vai... ele vai se dando conta, né, de como algo do mal dele, algo do ridículo dele, algo da insensatez dele, algo da maldade que ele carregava, começa meio que a destruir aquela pureza. Né? Então todo o capítulo seguinte, né, é justamente o capítulo em que ele vai descrevendo, né, dizer, esse planeta sendo destruído, digamos assim, né, as pessoas, aquela felicidade, aquela harmonia sendo destruída. Né? E aí o capítulo 5, que é o último capítulo, termina justamente com ele dizendo: sim, sim, o resultado foi que eu perverti todos eles. Como é que isso pôde acontecer? Não sei, mas lembro claramente. O sonho atravessou um milênio voando e deixou em mim apenas a sensação do todo. Só sei que a causa do pecado fui eu. Como uma triquina nojenta, como um átomo de peste infestando um estado inteiro, assim também eu infestei com a minha presença esta terra, que antes de mim era feliz e não conhecia o pecado. Eles aprenderam a mentir, olha aqui, e tomaram amor pela mentira, e conheceram uma beleza da mentira. Ah, isso talvez tenha começado inocentemente, por brincadeira, por coquetismo, por um jogo de amor. Na verdade, talvez por um átomo. Mas este átomo de mentira penetrou no seu coração e lhes agradou. Depois, rapidamente nasceu a volúpia. A volúpia gerou o ciúme, a crueldade. Ah, não sei, não lembro, mas depressa, bem depressa, respingou o primeiro sangue. Eles se espantaram e se horrorizaram e começaram a se dispersar, a se dividir. Surgiram alianças, mas dessa vez umas contra as outras. Começaram as acusações, as censuras, conheceram a vergonha. E a vergonha erigiram em virtude. Nasceu a noção de honra e cada aliança levantou a sua própria bandeira. Passaram a molestar os animais fugiram deles para a floresta e se tornaram seus inimigos. Começou a luta pela separação, pela autonomia, pela individualidade, pelo meu e pelo teu. Passaram a falar línguas diferentes, conheceram a dor e tomaram amor pela dor. Tinham sede de tormento e diziam que a verdade só se alcança pelo tormento. Então, no meio deles, surgiu a ciência. Quando se tornaram maus, começaram a falar em fraternidade e humanidade e entenderam essas ideias. Quando se tornaram criminosos, conceberam a justiça e prescreveram a si mesmos códigos inteiros para mantê-la e para garantir os códigos instalaram a guilhotina. Mal se lembravam daquilo que perderam, não queriam acreditar nem mesmo que um dia foram inocentes e felizes. Riam até da possibilidade de um passado assim para sua felicidade e o chamavam de ilusão. Não conseguiam nem sequer concebê-lo em forma e imagens, mas coisa estranha e maravilhosa. Privados de toda a fé numa felicidade, chamando-a de conto da carochinha, quiseram a tal ponto ser inocentes e felizes de novo, mais uma vez, que caíram diante dos desejos do seu coração como crianças. Endeusaram esse desejo, construíram templos e passaram a rezar para a própria ideia, para o seu próprio desejo, ao mesmo tempo acreditando plenamente na sua impossibilidade. Opa! Na sua impossibilidade e na sua irrealidade, mas adorando-o banhados em lágrimas e prostrando-se diante dele. E aqui continua toda a narrativa. Então vejam, o que aconteceu, né? No fim das contas, a experiência que eles começaram a fazer diante do mal, né, do homem ridículo, foi que tudo começou com a mentira. Né? O ponto de partida foi a mentira. Quantas vezes eu tenho insistido com vocês, né, tantas vezes aparece aqui, né, situações em que, em alguma medida, o ponto focal, o ponto de origem, o ponto em que tudo se deturpa na nossa história tem que ver com a mentira. Toda vez que a gente abraça a mentira, pessoal, toda vez que a gente abraça a mentira, aqui a gente instala a maldade não só em nós. A gente instala a maldade em todo mundo que, em alguma medida, está ao nosso redor. Quer dizer, isto é uma evidência. Quer dizer, a mentira é uma coisa que a gente precisa extirpar a todo custo. A gente precisa de verdade entender que não pode haver entre nós, na construção das nossas relações, no estabelecimento das nossas relações, a gente não pode estabelecer a mentira como ponto de partida. A mentira, ela é destrutiva. Ela não só destrói a gente, ela destrói o nosso entorno. Ela carcome as relações. Isso aqui é, de fato, né, pérfido, absolutamente pérfido. Disso aqui, né, é todo o conjunto de maldades, né, que foram surgindo. Ou seja, quem começou, quem plantou a mentira foi o homem ridículo. Né? Ou seja, em alguma medida ele trouxe essa mentira. Bom, não vou aqui me alongar mais, eu quero já terminar para vocês, com vocês. Tem um momento aqui então já no final, esse é o último capítulo, nesse último capítulo ele vai, depois de se dar conta de toda a maldade que surgiu, ele diz, né, as pessoas então começam, né, a se meter nas piores situações, então vão surgindo todos os tipos de maldade, canalice, fracasso, suicídio, dor, etc., religiões que destroem, em nome do nada, as pessoas trabalhando de forma absurda, sem nenhum sentido, sem nenhuma direção, os homens sofrendo, rostos de sofrimento, a perda da beleza, enfim, né, tudo isso começa a surgir e ele então começa a dizer, pessoal, espera, né? Vocês não estão entendendo nada, né? Quer dizer, quem fez tudo isso fui eu, né? Fui eu quem fiz isso tudo. E ele diz, né? Eu andava no meio deles, torcendo as mãos e chorando diante deles, os amava, talvez até mais do que os amava antes, quando nos seus rostos ainda não havia sofrimento e quando eram inocentes e tão belos. Já estou terminando, tá, pessoal? Passei a amar a terra por eles profanadas, ainda mais por eles profanada, ainda mais do que quando era um paraíso, só porque nela surgia a desgraça. Infelizmente, eu sempre amei a desgraça e a dor, mas somente para mim mesmo, para mim. Enquanto que por eles eu chorava e tinha pena. Estendia-lhes os braços, me culpando, me amaldiçoando e me desprezando em desespero. Dizia-lhes que eu é que tinha feito tudo isso, só eu. Eu é que lhes tinha trazido a perversão, a doença e a mentira. Implorava-lhes que me pregassem numa cruz. Ensinava-lhes como se faz uma cruz. Eu não conseguia, não tinha forças para me matar sozinho, mas queria tomar deles os suplícios. Estava sedento dos suplícios, sedento de que nestes suplícios o meu sangue fosse derramado até a última gota. Mas eles apenas riam de mim e passaram a me ver como um doido varrido, como um ridículo. Eles me justificavam, diziam que tinham recebido apenas aquilo que eles mesmos desejavam e que tudo o que havia agora não poderia deixar de haver. Por fim, anunciaram-me que eu estava me tornando um perigo para eles e que me trancariam no hospício se eu não calasse a minha boca. Então a dor entrou na minha alma com tanta força que o meu coração se oprimiu e eu senti que estava prestes a morrer. E foi aí, bem aí, que eu acordei. Então, essa coisa para mim, né, é o ponto de virada, e agora eu estou terminando porque eu estou vendo que já passei do meu tempo aqui, mas é importante só porque eu quero dar um fecho para vocês, que é a parte mais impressionante de todo o texto, para vocês entenderem essa passagem. Quer dizer, quando ele se dá conta da dor e do erro, o que nasce nele? Quer dizer, algo sobre o que eu já comentei com vocês em outras situações. Ele se dá conta de que o erro dele era algo que ele precisava reparar. E uma reparação aqui que tem um caráter de grandiosidade, porque efetivamente o mal dele, né, tem um caráter de grandiosidade. O mal dele foi uma destruição muito grande e, portanto, ele entende que também a reparação tem que ser muito, né, tem que ter a mesma extensão, né, do mal que ele cometeu. E aí, a ultimíssima parte, e que é talvez a coisa mais importante. Eu vou ler dois trechinhos mais curtos, né, de toda a última parte, para vocês entenderem essa coisa, que é a passagem talvez das mais bonitas. Então, entendam isso. Se dar conta do mal, né, do nosso mal, do nosso erro, do nosso desvio, que a gente faz isso, caramba, não é? A gente não. Essa é uma coisa que a gente precisa prestar atenção em nós, né? A gente não foi feito para isto. A gente foi feito para algo maior. O nosso desejo de que a vida tenha sentido, toda vez que a gente se desvia disso, toda vez que a gente abraça a mentira, a gente se desvia do sentido. E se desviar do sentido, em alguma medida, é plantar em nós e plantar no entorno das nossas relações, plantar o mal, né? E isso obriga-nos a reconstruir a coisa na perspectiva do sentido, na perspectiva de um homem, de uma presença forte, de uma personalidade cada vez mais forte. Precisamos fazer isso, tá? Vamos terminar então, e essa é a última parte que eu acho que é a mais importante. Silvia, o livro é O Sonho de um Homem Ridículo, de Dostoiévski, é um conto. Bom, ele acorda então do sonho, né? E ele se dá conta que já tinha clareado o dia e que era dia, e aí ele diz num determinado trecho: "Ah, agora a vida e a vida. Levantei as mãos para o alto e evoquei a verdade eterna, com V maiúsculo. Nem cheguei a fazer isso e comecei a chorar. Um êxtase desmedido elevava todo o meu ser. Sim, a vida. Naquele mesmo minuto decidi que eu iria pregar. E é claro que é pelo resto da vida. Eu vou pregar, eu quero pregar. O quê? A verdade, pois eu a vi. Eu a vi com os meus próprios olhos. Eu vi toda a glória da verdade. E desde então é o que eu estou fazendo." E ele vai se dedicar a isso aqui e ele diz na sequência: "Porque eu vi a verdade. Eu a vi e sei que as pessoas podem ser belas e felizes, sem perder a capacidade de viver nesta terra. Não quero e não posso acreditar que o mal seja o estado normal dos homens." A gente poderia dizer: não quero e não posso acreditar que um homem diminuído, um homem ser menos do que aquilo que eu nasci para ser, ou seja, alguém que experimenta a vida como realização, eu não posso acreditar que isto aqui seja normal. Eu não posso acreditar que viver a vida como uma ferida aberta, viver a vida como se fosse um eterno vitimista, viver a vida como se, em alguma medida, todo o drama da existência, eu fosse o centro de todo o drama da existência, possa ser normal. Não pode ser verdade uma coisa como essa. Isso não pode ser verdade. Em alguma medida, quando a gente descobre que a possibilidade de uma vida com sentido é real, a gente precisa anunciar isso. Ele o fez por via da pregação, é verdade? Mas a gente faz isso fundamentalmente por via de uma presença forte, estabelecida com consistência na realidade, na qual esta verdade se manifesta como presença. Mais do que como um conjunto de comportamentos adequados, este cara, o homem ridículo, continua sendo ridículo, mas ele entende que não dá para construir a própria vida a não ser se for anunciando este ponto fundamental da própria existência. Uma existência entendida completamente como definida pela entrega e pelo amor à verdade. Uma existência enraizada na verdade. Uma existência que, portanto, se mantém de pé justamente porque está sustentada pela verdade. Eu vi a verdade. Não é que tenha inventado a verdade com a minha mente. Eu vi, e a sua imagem viva me encheu a alma para sempre. Eu a vi numa plenitude tão perfeita que não posso acreditar que ela não possa existir entre os homens. Assim, como é que eu vou me desencaminhar? Vou me desviar, é claro, várias vezes até, e vou usar talvez palavras alheias, inclusive. Mas não por muito tempo. Olha isso. A imagem viva daquilo que vi vai estar sempre comigo e sempre vai me corrigir e me dirigir. Bestiais como sempre, diria o Eliot. Desgraçados como sempre fomos, mas nunca desviando o caminho. Quando a gente descobre que a vida tem um sentido, quando a direção está clara, a gente se desvia. É bem verdade. A gente vai cair, a gente mas a questão não é não cair, a questão é não perder o foco de onde que a gente tem que caminhar. Entendendo que a vida está enraizada na verdade, imediatamente a gente se levanta. Imediatamente a gente se ergue de novo. Uma personalidade forte, um homem maduro, uma mulher madura, não é um homem ou uma mulher que não erra, não é um homem ou uma mulher que não sente dor e não tem sofrimento, mas é um homem ou uma mulher que em alguma medida entende que a própria vida está sustentada pelo sentido e não larga o pé desta verdade, não larga o pé deste horizonte de sentido que está claramente definido. Termino, últimas palavras. É a última frase do conto. Pego daqui. Que sabedoria é essa? As pessoas começaram a questionar, né? Que sabedoria é essa que você tem? Isso não é um sonho, né? Isso não é só um sonho, a vida não é um sonho, a vida é uma outra coisa. Não importa, não importa que isso nunca se realize e que não haja o paraíso. Bem, mesmo assim vou continuar pregando. E no entanto é tão simples, olha só. Num dia qualquer, numa hora qualquer, tudo se acertaria de uma só vez. O principal é: ame aos outros como a si mesmo. Eis o principal. Só isso. Não é preciso nem mais nem menos. Imediatamente você vai descobrir um modo de se acertar. E, no entanto, isso é só uma velha verdade, repetida e lida 1 bilhão de vezes, e mesmo assim ela não pegou. A consciência da vida, entre aspas, é superior à vida. O conhecimento das leis da felicidade é superior à felicidade. É contra isto que é preciso lutar. Contra o que é preciso lutar? Vou repetir. Que a consciência da vida seja superior à vida propriamente dita. E que o conhecimento das leis da felicidade seja superior do que a felicidade propriamente dita. Contra isso a gente tem que lutar. A psicologia, em alguma medida, se tornou exatamente o quê? Exatamente uma ciência que pretende ser a consciência da vida. A tua consciência pretende ser exatamente o quê? A consciência das leis, o conhecimento das leis da felicidade. Em última instância, né, nós estamos diante de uma ciência que se pretendeu acima do bem e do mal. Nada estranho. Se a gente pensa no projeto da psicologia lá no século XIX, era exatamente isso que estava em jogo. Era exatamente isso que estava em jogo. É contra isto que a gente tem que lutar. É contra isto que é preciso lutar. E é o que eu vou fazer. E é o que eu vou fazer. Basta que todos queiram e tudo se acerta agora mesmo. O que esse cara diz pra gente aqui? Eu termino, pelo amor de Deus, já passei muitíssimo do meu horário aqui. O que esse cara tá dizendo pra gente aqui é o ponto de virada. Olha que coisa impressionante, né? Quando ele diz, tudo se resume numa frase muito simples. Ame os outros como você ama a si mesmo. Portanto, o que elas estão falando aqui, pessoal? Não estão falando de outra coisa, senão de simplesmente entender que a própria existência é caracterizada por sair de si. Quem não sai de si, efetivamente não sabe o que é viver. Quer dizer, quem não sai de si, não sabe o que é viver, não sabe o que é o sentido da vida, não sabe o que é a felicidade, não sabe. Quer dizer, a experiência de ficar trancado em si mesmo, de ficar rodeado em torno de si mesmo, é a experiência que, em última instância, vai destruir a nossa vida para sempre. E a minha vida, a vida de cada um de vocês, vai ser destruída para sempre. E, em alguma medida, destrói-se também tudo ao nosso redor. Se a gente quer construir um tecido social, como eu falei numa das lives passadas, diverso deste no qual a gente se encontra, a iniciativa tem que ser exatamente a iniciativa de servir ao outro, de ser útil aos outros. Algo que a gente precisa repetir insistentemente, gravar com letras de ouro na frente do nosso rosto cotidianamente. É preciso servir, é preciso ser útil. Se a gente não faz essa experiência, a gente vai estar para sempre trancafiado na nossa autorreferência. E isto aqui é a morte e é a mentira. Ok, pessoal? Desculpa se eu me estendi tanto, me empolguei, era para ser uma coisa mais curtinha. Mas enfim, só repito, o texto que eu usei é este aqui, tirado deste livro da Editora 34, do Dostoiévski. Duas narrativas fantásticas. O conto que eu usei é O Sonho de um Homem Ridículo. A ideia é que nas próximas vezes, eu pelo menos uma vez por semana, eu faço uma live em que a gente pega um texto da literatura universal para a gente poder conversar, tá bom? Hoje eu peguei um curtinho, porque alguém falou várias vezes aí, eu recebi várias perguntas aí ao longo do final de semana sobre o Dostoiévski, eu achei por bem apresentar alguma coisa do Dostoiévski para vocês. Pessoal, obrigado, boa noite para vocês, a gente se vê durante essa semana, na quinta-feira, se tudo correr bem. Fiquem com Deus, tchau!